Olá, você produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os boletins no nosso site. E o destaque agora é para a previsão do tempo, como a gente faz aí durante toda a semana. A gente vai até o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, lá em Brasília. E hoje quem está de volta é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET. Mamedes, está de volta, né?
Bom dia, Jonatas. Muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Graças a Deus, estamos de volta aqui.
Sim, Mamedes, bom dia. Bom, falei com a Nayane no início da semana, né? A gente tinha aí a previsão de que áreas da região central do país poderiam receber mais chuvas aí ao longo dessa semana. Chuvas pelo centro-oeste, pelo sudeste. Em compensação, a gente tinha também uma condição de tempo um pouco mais firme para a região sul do país, principalmente depois de terça-feira. Queria saber se essas previsões se confirmaram e o que você tem de novidade em relação aí às chuvas para o sudeste e centro-oeste.
Pois não, Jonatas, olha só. Antes de compartilhar a tela, realmente essa previsão se confirmou, deu chuvas bastante volumosa aí no início da semana, até mesmo aí no, segunda, terça-feira, mas já no meio da semana, realmente na região sul do país, já começou a diminuir. Como eu vou mostrar agora, eu vou compartilhar a tela com todos, para que a gente possa acompanhar junto aquilo que eu venho falando. Então, olha só, Jonatas, eu vou começar mostrando aqui o acumulado de chuva dessa semana, dos últimos 5 dias. Então, você observa que confirmou aquela previsão, onde na região centro-oeste muitas chuvas aconteceram, especialmente para o lado do Mato Grosso, que já vem chovendo até em alguns lugares muitos dias, atrapalhando um pouco aí a coleta para os agricultores, assim como também na região sudeste. Na região sul ficou meio mesclado, ficou meio misto, essa chuva meio manchada, como dizem os agricultores. Mas se a gente trouxer aí para os últimos 3 dias, a gente vê que essa chuva já começou a diminuir lá para o Rio Grande do Sul, ou grande parte aí da região sul do país, concentrando mais aquela chuva mesmo no leste, onde para a agricultura não tem muito efeito. E para a região central, a gente vê que ainda continua chovendo muito, né, especialmente ainda em grande parte do Mato Grosso, aí no sul, ou no centro-sul do Amazonas, como Rondônia. E lá para a parte norte da região norte, exceto ali o estado de Roraima. E na região sudeste, essa chuva já vem diminuindo já para os próximos dias. Também a gente já vê que essa mancha mais seca já está atingindo parte aqui de São Paulo e grande parte da região sul, viu, Jonatas?
Sim. Então a gente teve aí, né, Mamedes, nos últimos dias, uma condição de bastante chuva por quase todo o país, né? A gente vê que o mês de março, assim como foi fevereiro, tende a trazer bastante chuva para a maior parte do país, né? E claro, acaba aí atrapalhando a finalização dos trabalhos de colheita, que depois a gente vai falar um pouco melhor à frente.
Exato. Então, como março ainda é um mês que chove bastante em diversas áreas do país, eu posso mostrar aqui até uma média de como se comportam as chuvas aqui no mês de março em todo o Brasil. A gente vê que toda essa faixa central ainda estamos aí com uma média, né, acima de 200 milímetros, exceto a parte norte, onde já chove muito nesse período. Então, a gente está vendo que essas condições estão se confirmando, viu, Jonatas? Uma precipitação aí alta e que está se mantendo pelo menos em torno da média, em alguns lugares até acima da média.
Perfeito. Bom, Mamedes, o que a gente tem ocorrendo hoje, né? Você tem aí imagem de satélite para a gente ver onde as chuvas estão se localizando nesta sexta-feira?
Certo. Olha só, Jonatas, temos sim. Eu estou mostrando aqui uma imagem do topo das nuvens, onde os sinais pontuais mais vermelhos são nuvens de desenvolvimento vertical e uma possibilidade maior de chuva onde está acontecendo. A gente já vê que grande parte do país estão aí coberto por essas nuvens, algumas nuvens mais baixas, que não tem uma chuva mais intensa, mas que também continuam chovendo. E a gente já vê, né, que Mato Grosso Sul, oeste da região sul e grande parte ali do Rio Grande do Sul, já estamos aí com pouca nebulosidade. A gente está vendo que, por muito próximo aqui do sudeste da Bahia também, com chuvas bem volumosas, e tivemos já ontem, viu, Jonatas, nessa região, chuvas aí acima de 100 milímetros, aqui na região sudeste, que eu sei que aqui tem, os agricultores ali têm muito, plantação de coco, né? Que isso
Sim.
pode até prejudicar um pouquinho aí essa quantidade de chuva que aconteceu ontem e que parece que está se repetindo também nesse cenário de hoje.
Sim, com certeza. Mamedes, vamos falar então sobre a previsão para os próximos dias e aproveitando aí que você mencionou em relação à região sudeste, a gente tem aí recebido relatos dos produtores de soja, principalmente, em relação à finalização da colheita, né? As chuvas nos últimos dias ocorreram pela maior parte do país, como você mostrou, mas a gente tem relatos aí de que a colheita acaba sendo prejudicada, principalmente na Bahia, em Santa Catarina. Também tem relatos de paralisação da colheita por conta das chuvas em Minas Gerais, colheita que acaba sendo atrasada aí, com essa condição de mais chuva. Em compensação, em Minas Gerais, a gente tem ali o café sendo um pouco mais beneficiado com essas precipitações. O que tem de novidade para os próximos dias, Mamedes? Esses trabalhos vão conseguir avançar ou as chuvas seguirão concentradas aí pela maior parte do país?
Pois não, antes de mostrar, eu posso dizer que os agricultores da Bahia estão meio que ainda numa interface não muito boa. Já de Minas Gerais já começa a melhorar, especialmente o sul desse estado, em direção aí a São Paulo, Mato Grosso Sul, sul do Goiás, até mesmo sul aí do Mato Grosso, em direção à região sul, o sol vai começar a brilhar forte. Acredito que esse pessoal que está ali pronto para colher, vai poder colher. Como eu vou mostrar aqui na comparação, tá, Jonatas? Na nossa esquerda do monitor nós temos aí o modelo do Cosmo e na direita o modelo do GFS. Fazendo essa comparação para ver qual indica aí melhor condições ou não. Como a gente viu na imagem de satélite, tem bastante nebulosidade na parte central em direção à parte norte. Então, todos os dois modelos, em termos de 24 horas, estão prevendo chuva. Parecidos com alguns volumes mais intensos aí para o lado da Bahia e também para a parte norte da região nordeste e algumas áreas isoladas da região norte. Se vê que já Mato Grosso do Sul, todos os dois modelos, até mesmo o sudoeste do Mato Grosso, o sul aí mesmo de Goiás, já com pouca tendência de chuva. Isso para hoje. Se avançarmos no tempo, Jonatas, para amanhã à noite. A gente vê que, pelo menos neste horário, ainda os modelos estão conversando, assim, conversando a mesma língua, com essa chuva se concentrando mais nessa linha central do país, né, pegando ali o norte do Mato Grosso, norte do Goiás, norte-leste do Goiás, assim como também ondulando em direção ali à Bahia, pegando somente o extremo norte, de Minas Gerais. Em contrapartida, como a gente conversou antes, a região sul. Parte da região sudeste, essa chuva começa a diminuir, pelo menos até o final dessa semana. Isso aqui é sábado. Se a gente avançarmos aqui pro domingo, essas chuvas tenderão a se concentrar mais na parte da região nordeste, parte da região norte e parte da região norte, né, da região centro-oeste. Porém, daqui para frente, Jonatas, parece que os modelos não estão assim conversando a mesma língua. Somente para a região sul do país. É que os dois vêm mantendo, né, essa ausência de chuva. Porque o Cosmo, daqui para frente, ele começa a ter uma diminuição grande das chuvas em grande parte de Minas Gerais, também do Goiás, assim como também do Mato Grosso. Isso, vamos avançar aqui para 96 horas, que a gente vai ver essa modificação. Então, repara que o GFS vem mantendo essa chuva aqui no noroeste de Minas, mas o próprio Cosmo já começa a tirar essa chuva dessa região aqui da região central do país, né, pegando Mato Grosso, Mato Grosso Sul. Então vê que há uma grande diminuição da chuva para os próximos dias, incluindo já para a próxima semana. Olha, isso aqui já é para o dia 26, né, para o 26, praticamente aí ao longo de todo o dia. Aqui já começa a ter uma diferença entre os modelos, mas sempre mantendo, parece que os dois mantêm essa chuva mais intensa, sempre ele naquela fronteira entre Mato Grosso e Pará, assim como grande parte do Tocantins. Então são duas áreas aí que vêm se mantendo chuva para os próximos dias, mas que para a região sul, né, como vinha faltando essa chuva, vai ter essa diminuição, não sei até que ponto isso vai ser bom. Mas como você frisou que Santa Catarina, o pessoal estava precisando aí de uma janela boa de sol, acredito que isso vai acontecer. É claro que a gente vê que mesmo que o modelo venha, o GFS venha trazendo algumas chuvas, assim como também o Cosmos, que às vezes dão uma conversada parecida, mas estão divergindo bastante dessa previsão mais a longo prazo, né, ou a médio prazo, mas tudo indica que tem um caminho que os sistemas que estão provocando chuva vão enfraquecer, e acredito que essa chuva realmente que o GFS vem mostrando aqui para a região central do país, ele está superestimando e fico mais concentrado na parte do Cosmo, que é onde que vem dando um resultado melhor aqui para a gente.
Entendi. É, então aí o produtor deve ficar bastante atento à previsão do tempo, né, Mamedes? E provavelmente
Exato.
na segunda-feira a gente já tem aí uma previsão um pouco mais detalhada de como o clima deve se o tempo deve se comportar ao longo da próxima semana, né?
Exatamente. Então, todos os dias são feitas duas atualizações, né, da 0 UTC e as 12 UTC. Então, todos os dias, como esses modelos estão sendo rodados, eles podem voltar novamente aí a ter um ajuste legal entre os dois.
Sim. Bom, Mamedes, a gente teve aí, então, você falando em relação à Bahia, né? A gente tem ainda uma condição um pouco irregular, mas vi no site de vocês, e a gente até já reportou aqui essa informação no Notícias Agrícolas, de que um ciclone tropical tem chances de se formar aí no final de semana entre o litoral da Bahia e parte do Espírito Santo. Vocês têm acompanhado de perto essa situação, né? Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso.
Pois não, olha só, Jonathan, o que vem acontecendo é que as águas do Oceano Atlântico, ali muito próximo do litoral da Bahia do Espírito Santo, estão até com 2 graus acima da média. Então, subindo, nós estamos como eu mostrei na imagem de satélite, né? Praticamente aqui nós estamos com a formação de uma frente fria. Então, o que que acontece, Jonathan? Esse centro de baixa pressão que está se formando em cima de um cavado, ao qual a gente chama também, que não deixa de não ser uma área de baixa pressão, só que agora esse centro de baixa pressão deve formar um centro fechado. E tendo água quente, tendo, né, com essas águas bastante quentes, há uma grande evaporação. E as condições aí de médio, na média e alta atmosfera estão favorecendo para que haja um desenvolvimento desse ciclone tropical. Pode acontecer, como não pode acontecer. Eu diria que com os dados que nós temos hoje, nós temos 50% disso acontecer e 50% disso não acontecer. Então, para que todos esses órgãos ligados à meteorologia, especialmente, vamos dizer assim, os que representam o país fora do Brasil, estão o IMET, a Marinha e o CPTEC. Então, esses três órgãos estamos conversando juntos, vamos emitir atualizando essa nota para que as pessoas possam ter a mesma informação de norte a sul do país. Quem quiser, né, vamos dizer assim, tivessem algo coerente, né, que um fala uma coisa, outro fala outra. Não, então nós estamos já junto, estamos monitorando e, como eu te falei, essa condição hoje tem 50% de acontecer, 50% de não acontecer. Vamos monitorar entre sábado e domingo para ver se essa condição vai permanecer ou não. Tudo indica que pode sim, né, haver esse desenvolvimento, mas se por um acaso não ter esse desenvolvimento desse ciclone, nós temos certeza, que eu posso até mostrar aqui, que vai haver ventos muito fortes, Jonatas,
Sim.
ali entre a Bahia e o Espírito Santo, conforme eu vou mostrar agora aqui. Isso já no finalzinho ali, né, no início de segunda-feira, deixa eu ver aqui. Isso aqui é sábado, isso é domingo. Então a gente vê que aqui tem ventos muito fortes, na ordem de quase 100 km por hora aqui na costa entre o Espírito Santo e a Bahia, especialmente a Bahia. Então é muito intenso e agora é monitoramento e aviso com antecedência, porque a gente sabe que além de as pessoas que moram nessa região, se lançam muito ao mar, né, para pescadores, nos casos, né, com seus barcos, e esse vento pode levar, se eles não tiverem conhecimento, com certeza vai ocasionar aí um acidente feio para o pessoal que vai em direção aí ao mar para pescar.
Sim. E além dos ventos, Mamedes, a gente pode ter chuva forte também nessas
Muito.
áreas?
Pode. Nós estamos aí prevendo com chuva até acima de 100 milímetros, isso estava prevendo já desde ontem, né? Exatamente nessa área você vê que muito próximo, se bem que hoje o modelo do Cosmo já trouxe um pouquinho essa chuva mais intensa, isso tiver acima de 200 milímetros, mas está muito próximo aqui da costa da Bahia. Tomara que isso realmente esteja, vamos dizer assim, não se venha a se confirmar, não se venha a configurar. Mas a gente já sabe que mesmo que essa chuva seja intensa, não com toda essa intensidade que o modelo vem prevendo, mas que de uma certa forma vai começar a alinhar em outras áreas, especialmente no Recôncavo Baiano, parte norte da Bahia, vai começar a alinhar também instabilidade que pode trazer chuvas volumosas para esses dias. Eu estou avançando aqui, Jonathan, você vê que o modelo de hoje ele já está empurrando esse volume de chuva mais para o início da semana. Então, 4, 25, a gente vai ver que essa chuva vai chegar ali entre o Espírito Santo e a Bahia numa ordem de 70 a 90 milímetros, eu diria que até de 100 milímetros aí na faixa litorânea entre Espírito Santo e até a faixa litorânea aqui do sudeste da Bahia.
Sim, Mamedes, e em caso de ocorrência aí desse ciclone tropical, a gente espera, claro, que essas condições aí ao longo das próximas horas sejam amenizadas e no final de semana não ocorra de fato como o modelo Cosmo prevê aí, com chuvas intensas e ventos aí fortes de até 100 km por hora. Mas caso isso ocorra, apenas as áreas do Espírito Santo e da Bahia que podem ser afetadas, ou essa condição pode aí modificar o tempo em outras regiões mais próximas aí da Bahia e Espírito Santo?
Não, na verdade, só vai ser mesmo nesses dois estados, tá, Jonathan? Especialmente esses lugares agora aqui, onde eu estou mostrando
Sim.
no modelo do Cosmo.
Bem
Então,
localizado, né?
essas áreas, exato, essas áreas realmente estão sob uma mira, né? Ou no corredor de onde pode acontecer essa chuva mais intensa, essa chuva volumosa. Mas isso não quer dizer como vai ser, como essa frente fria, ela está se alinhando. Ela pode sim causar instabilidade, como eu estou mostrando agora aqui para o norte da Bahia, no nordeste da Bahia, e trazer de certa forma algum volume de chuva maior. Mas não é uma chuva assim que vai ser generalizada. Alguns pontos pode trazer essa chuva mais volumosa, como eu estou mostrando aqui no noroeste, aqui da Bahia, na fronteira ali com o Piauí, Maranhão e até mesmo o Tocantins, ali na região do Mato Piba. Então, realmente isso aí pode trazer algum volume de chuva maior, que eu não sei como é que estão os agricultores daquela região, se eles estão precisando de chuva ou não, mas que de uma certa forma acredito que vai beneficiar em termos de chuva para esse pessoal aqui. Não sei se eles estão em termos de coleta ou não, mas acredito que essa chuva será bem-vinda, mas não vai ser uma chuva que vai se estender por mais de dias, não. Se vier a acontecer, é ou no máximo 2 dias e depois volta à normalidade, Jonatas.
Tá certo. Então aí tá dado o recado aí pro pessoal do Espírito Santo e Bahia de atenção e para ficar bastante aí, né, atento à previsão do tempo e às informações aí do IMET e também dos outros centros que têm acompanhado de perto essa situação e, claro, Defesa Civil, que também auxilia bastante, né, Mamedes?
Ah, com certeza. Se por um acaso vier a se confirmar esse ciclone, você pode ter certeza que a Defesa Civil vai ter que entrar em campo com toda a força para poder evacuar exatamente o pessoal naquela área ali entre o Espírito Santo e o sudeste da Bahia. Que é um trabalho que não é fácil, viu, Jonas? Mas que a gente já tem exemplo lá do Catarina, que aconteceu ali em Santa Catarina, e que realmente quem ficou sentiu na pele que deveria ter acompanhado essas notícias que o pessoal vem informando na Defesa Civil, no site dos órgãos de meteorologia, e que sentiram na pele o vento forte e as coisas acontecendo naquele período ali onde quando o ciclone entrou na costa ali de Santa Catarina.
Sim. Bom, Mamedes, vamos falar então sobre a chegada do outono, né? A gente teve aí nessa semana o encerramento do verão e chegada do outono. O IMET, inclusive, aí soltou um aviso, não, mas né, uma nota
Exato.
dizendo aí o que pode se esperar do outono para todas as regiões do país. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que a gente pode esperar aí dessa chegada dessa nova estação, e queria dizer que a gente já começa, não sei se é reflexo disso, mas a gente já sente que o frio voltou aqui para o Sudeste, né?
Exato. Nesse momento, né, está entrando uma massa de ar mais fria ali na região sul, já está atingindo parte da região sudeste, até mesmo em parte de São Paulo. Mas em termos de chuva, tá, Jonathan, o que a gente observa nesse mapa que o IMET já soltou dessa previsão março, de abril, maio e junho, é que grande parte do país a chuva fica dentro da média, até mesmo acima da média. Então a gente repara aqui pela escalinha, é que tendendo do cinza para o amarelo, que fica em torno de 10% a 50% abaixo da média, e dali do cinza para o azul é de 10% a 50% acima. Então vê que nós estamos aí em grande parte dentro da média, né, ou ligeiramente em torno da média. Somente aqui do Tocantins, parte da região nordeste, é que fica ali ligeiramente abaixo da média, mas que em grande parte do país ainda vai chover e que vai ficar dentro da média. Porém, eu faço uma ressalva de que as médias daqui para frente desses volumes de chuva começam a diminuir, tá, Jonathan? Para que a gente possa ter uma ideia, para o DF, nesse mês de março, é 211,8 milímetros a média que deve chover, e já para abril ela cai para 133, então já começa a ter uma queda muito grande, e quando chega para maio já cai para 29, 23 milímetros a média do mês. Por isso que então, um grande, não só como o IMET, mas os outros órgãos também vêm emitindo esse outono, né, como as chuvas ficarão ali dentro da média.
Certo. Em relação à temperatura, Mamedes, o outono aí não tem características bem definidas de inverno, né? Mas as primeiras incursões de frio podem começar a surgir já nessa estação, né?
Sim, com certeza. A gente já sabe que a temperatura começa a ter episódios de frio, né? Como essa chegada dessas massas de ar frio já começam a beliscar parte da região sul do país, com reflexos aí na região sudeste. Então, em termos de temperatura média, né, a gente já vê que tende ainda a ficar em torno da média, ligeiramente acima da média. Mas que, como você frisou bem, isso aqui é uma média de abril, maio e junho. O inverno começa em junho. A gente já sabe que no final de maio, assim como em junho, já começamos a ter algum episódio até mesmo de geada, e com isso a temperatura aí começar a ter períodos, né, muito frio. E é claro, é um período de transição, tem horas que vai fazer cara de verão e horas que vai fazer cara de inverno, Jonatas.
Sim. Bom, tá dado aí então o recado. A gente no site Notícias Agrícolas, inclusive, né, compartilhou as informações que foram dadas pelo IMET em relação, ao que pode se esperar para cada região do país em relação à estação do outono que começou aí nessa semana. Mamedes, o que que a gente tem então, sobre aquela previsão estendida, né? Quais as novidades que a gente pode dar para o produtor rural?
Bom, para o produtor rural, talvez o pessoal do Mato Grosso que não deve ficar muito feliz, tá, Jonatas? Mas o que a gente observa nessa estendida, a médio prazo, é de que as chuvas tenderão a se concentrar da parte central para norte do país, daqui pelo menos até o início de abril, e dessa parte para o sul, uma diminuição grande das chuvas, como nós estamos vendo nessa primeira semana. Chuvas se concentrando, especialmente aqui parte do Goiás para o norte, né, assim como também para a região nordeste, essa chuva se concentrando com um volume até grande e uma deficiência mais dali para o sul. Isso vai se manter também para a próxima semana, ou seja, até o início de abril, praticamente esse mesmo cenário, aí se alternando com alguns dias com um pouco de chuva lá para a região sul do país, da região sudeste, até mesmo Mato Grosso do Sul, mas com uma grande diminuição, como é a média climatológica na qual eu mostrei anteriormente.
Sim. Então a gente aí nos próximos dias deve ter uma janela bastante importante ali no sul do país, não é isso? Em algumas
Exato.
áreas centrais a gente ainda pode ter algumas chuvas, mas como você mostrou naquela previsão mais próxima aí para a próxima semana, né? A gente terá ainda uma condição de chuvas, mas podem ter momentos de parada dessas chuvas que podem avançar com os trabalhos de colheita, né?
Exatamente. É como eu estou mostrando aqui no modelo Cosma. Então a
Sim.
gente já vê que tem algumas áreas da região central do país, assim como grande parte da região sudeste, com essa janela de sol. Quem está ali, no caso em Minas Gerais, acredito que vai começar a poder colher já na. Acredito que já no, de domingo para frente já tem condição de começar a colher.
Sim. E vale destacar aí também, né, que apesar dessas preocupações aí do produtor estar tendo dificuldades para a finalização da colheita da soja, a safrinha deve ser favorecida, porque aí a gente tem, desde fevereiro, uma condição de bastante chuva para várias regiões, né?
Exatamente isso. Como a previsão climática é de que essa média, a chuva fique dentro da média, com certeza vai favorecer o pessoal da safrinha, que deve, na verdade, colher um safrão, né, Jonatas?
Exato. Bom, Mamedes, muito obrigado então pelas suas informações aqui no site Notícias Agrícolas mais uma vez, viu? A gente vai acompanhar aí de perto essa situação do ciclone, né? E na segunda-feira a gente volta a se falar aí para saber o que o IMET apurou em relação ao que pode ocorrer lá entre a Bahia e o Espírito Santo e ver se essa condição não se confirma como tem se previsto, né, Mamedes?
Exatamente. Então, segunda-feira a gente já vai ter um cenário mais próximo daquilo que deve acontecer ou que não vai acontecer e uma informação mais atualizada para todos os internautas aí de notícias agrícolas.
Sim, e vale lembrar para se você quiser aí ver os avisos do IMET, é só acessar o site do IMET, né, Mamedes? E a gente aqui no
Exato.
Notícias Agrícolas também informa você, produtor rural, de todas as novidades que o IMET ressalta.
Exatamente. Exatamente isso.
Perfeito. Mamedes, muito obrigado mais uma vez então pelas suas informações, viu?
Nós é que agradecemos o espaço e um ótimo fim de semana a todos.
Bom final de semana. Então, você, produtor rural, continue ligado porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com a nossa programação. Daqui a pouco tem mais boletins ao vivo. No final do dia tem o fechamento dos mercados e você segue aqui com a gente para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.